Domingo passado, no culto da manhã, eu preguei sobre a necessidade que temos de buscar em Deus um verdadeiro, genuíno e autêntico avivamento espiritual. Falei naquela ocasião, se você não assistiu a mensagem, pode assistir, sobre a necessidade da oração, que desperta no crente esse vigor, esta busca por um verdadeiro avivamento. E a oração, quando se torna constante na vida do crente, ela traz consequências positivas. Deus revela o que está obscuro, Deus traz à tona o que está escondido, Deus traz santificação no meio da igreja, Deus cura enfermos, Deus abre portas, Deus faz maravilhas no meio da igreja quando o povo passa a caminhar de joelhos. Um dos principais obstáculos ao avivamento espiritual na vida de um crente e, consequentemente, na vida de uma igreja, é o pecado. Avivamento começa quando os joelhos se dobram para a oração. Mas o avivamento se estabelece quando os pecadores admitem seus pecados, depois confessam a Deus, recebem um perdão, que é um ato da graça do Senhor, e depois abandonam os seus pecados. A mensagem de hoje será um pouquinho diferente daquelas tradicionais, convencionais que eu prego aqui. Talvez seja uma mensagem um pouco mais professoral, um pouco mais didática, uma mensagem um pouco mais voltada para o ensino. Porque nós, como igreja, precisamos aprender, à luz da palavra de Deus, o que é pecado e as consequências do pecado na vida do crente. Talvez alguns pastores, e eu assumo aqui a minha meia-culpa, se omitem desta responsabilidade como pregadores da palavra de Deus. Querem apenas pregar mensagens estéticas, bonitas, agradáveis, motivacionais, triunfalistas, que é uma mensagem que, sem dúvida alguma, atrai muitos seguidores. Falar sobre pecado, falar sobre a condenação eterna, falar sobre as consequências do pecado na vida do crente, que traz sofrimento, talvez não agrada a muitos, mas é necessário falar. Nós precisamos dar nomes aos nossos pecados, depois lutar para abandoná-los. Você se considera, meu irmão, minha irmã, uma pessoa pecadora? Tem noção dos seus erros, dos seus deslizes? Você fica incomodado quando sabe que está fazendo alguma coisa que Deus não se agrada? O Espírito Santo incomoda você? Será que você tem coragem para admitir, primeiramente, para você, depois para Deus em oração, os seus pecados? Você dá nome aos seus pecados quando fala com Deus em oração? Nós aprendemos com alguns personagens da Bíblia essa prática de falar dos seus pecados, de confessar os seus pecados, de admitir as suas fraquezas. Pensa num personagem do Antigo Testamento que mais foi exposto e mais se expôs, que mais teve as suas fraquezas reveladas. Se você conhece um pouquinho a Bíblia, você vai com certeza associar a Davi. De fato, Davi foi no Antigo Testamento um homem que mais se expôs, que mais teve seus pecados revelados nas Escrituras. Mas agora pense em um personagem no Novo Testamento, talvez você possa ficar assim na dúvida, quem do Novo Testamento se assemelha a Davi nesse quesito de expor as suas fraquezas, de falar dos seus pecados? Paulo, o apóstolo. Ele é o cara. Eu admiro muito Paulo. Paulo foi um dos personagens da Bíblia que mais se expôs, que não teve vergonha de admitir suas fraquezas, suas vulnerabilidades. E ele disse algo muito interessante a um jovem chamado Timóteo, quando estava orientando seu filho na fé. Imagine você, um homem, já na terceira idade, quase 70 anos, orientando um jovem de 20 e poucos anos, e este homem já maduro, idoso, falando das suas fraquezas, contando os seus pecados para um jovem. Paulo escreveu uma carta ao jovem Timóteo, um líder da igreja primitiva, e nós vamos apenas ler um trechinho desta carta. Abre sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17. Os versículos também serão projetados na tela. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo 1, de 12 a 17. dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo foi talvez o personagem bíblico que mais falou sobre pecado. Tudo que nós conhecemos sobre a teologia do pecado, nós aprendemos com Paulo, o apóstolo. E no livro ou na carta que ele escreveu à igreja em Roma, ele dedicou praticamente os 8 primeiros capítulos, ou seja, uma boa parte, quase um terço da carta, falando exatamente sobre este tema. Pecado. Sua origem, suas consequências. Paulo, então, foi um homem que experimentou este assunto. Por que Paulo se expôs tanto? Porque ele falou de tantas vezes sobre pecado. Psicologia traz uma explicação. Aquilo que nos é um problema, nós acabamos expondo. Até numa atitude de defesa. Paulo, sem dúvida alguma, sofria muitas inclinações para o pecado. Uma das explicações, inclusive, é o fato de ele ter admitido que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que o confrontava várias vezes, e ele orou para que Deus afastasse dele aquele espinho, talvez uma tentação, mas Deus não permitiu que Paulo fosse livre daquele mal que lhe causava dor, tristeza, vergonha, constrangimento. Algumas possibilidades do espinho na carne de Paulo fala sobre uma possível inclinação numa tentação na área da sexualidade, uma possível. É apenas uma vertente, uma tese, mas ninguém sabe exatamente qual era o problema de Paulo. Mas a Timóteo, ele se considera o pior dos pecadores. Coisa muito interessante. Paulo escreve uma carta a um jovem expondo suas necessidades pessoais. Paulo era o principal discipulador de Timóteo. Eles tinham um estreito relacionamento. E quem foi Paulo? Um breve resumo vai aparecer aí na tela para vocês. Natural da cidade de Tarso, Paulo, judeu, fariseu, cidadão romano, um homem que trabalhava fabricando tendas. Paulo era de uma família muito rica, ele era arrojado, ele foi educado por Gamaliel, um sábio rabino. Paulo tinha uma boa formação, um bom conhecimento. Mas Paulo, no ato da sua conversão, ele teve um encontro muito forte com Jesus, mas antes ele consentiu e presenciou o apedrejamento e a morte de Estevão. De perseguidor de cristãos, ele passou a ser perseguido. Uma outra possibilidade do espinho na carne de Paulo era um forte sentimento de culpa por ter matado muitos cristãos, volto a dizer, possibilidade. Ele converteu-se ao cristianismo, transformou-se num dos principais líderes da igreja, primeiro missionário fora de Jerusalém. O evangelho chegou aos gentios, aos não-judeus, graças à iniciativa de Paulo. Inclusive, ele quase rachou a igreja primitiva por conta desse ímpeto missionário. Envolveu-se numa discussão forte com Pedro, porque Paulo queria levar o evangelho para fora de Jerusalém. Enquanto Pedro, muito envolvido talvez com a cultura judaica, queria que o evangelho ficasse apenas ali, no entorno de Jerusalém, no máximo. Mas Paulo disse, não, devemos levar o evangelho para fora. Escreveu 13 cartas de instrução, incentivo às igrejas, realizou 3 grandes viagens missionárias, percorreu quase 700 quilômetros, visitou quase 20 países. e morreu decapitado em Roma, provavelmente no ano 65 d.C. O texto que lemos há pouco, a palavra de Paulo a Timóteo, uma palavra muito profunda, muito verdadeira, muito corajosa. Paulo, alvo da graça de Deus, não esconde o seu lado humano, o seu lado fraco, o seu lado pecador. Ele faz uma confissão muito séria, muito autêntica. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Que coisa! Que absurdo, Paulo! Como assim? Um homem experimentado? Missionário? Um teólogo? Conhecedor da lei? Uma experiência profunda com o Evangelho? Como assim, Paulo? Que sinceridade é essa? Que vulnerabilidade desnecessária é essa, Paulo? Para que você se expor desta maneira a um jovem, dizendo que você se considerava o pior dos pecadores, Paulo? De onde vinha, meus irmãos, tamanha vulnerabilidade? Tanta sinceridade, tanta fraqueza? Eu não acredito no exagero, numa falsa humildade. Paulo, de fato, estava sendo com Timóteo verdadeiro, autêntico, transparente. Ele era um pecador, confesso, ele conhecia as suas fraquezas. Ele poderia não conhecer Timóteo, mas ele o conhecia. O que ele estava querendo dizer mais ou menos para Timóteo era o seguinte: Timóteo, eu conheço o meu pecado, conheço as minhas fraquezas, conheço o meu espinho, sei que às vezes, Timóteo, eu tropeço, eu caio. Às vezes, Timóteo, eu digo coisas que não quero dizer, eu faço coisas que não quero fazer. O bem que eu penso em fazer, eu não consigo. O mal que se aloja na minha alma me impulsiona. Não posso julgar nem condenar ninguém, Timóteo, mas eu me conheço. Eu sou um homem miserável, sou o pior dos pecadores. Quem é pecador? Quem é pecador? Dá um enter aí, Gabriel. Quem é pecador? Quem? Nós. Eu coloquei esse indicador apontando para você, mas há um outro ali apontando para mim. Ó. Se você não sabe, o pastor prega, ele tem ali uma, como é que se diz, Tiago? Um retorno de imagem. Quem é pecador, gente? Nós. Nós, todos nós somos pecadores. E às vezes nós esquecemos que somos pecadores. E nas nossas orações nós não confessamos a Deus as nossas fraquezas, como deveríamos confessar. Falamos com Deus em oração em tese: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Esse é pecador mesmo, né? Multidão dos meus pecados, mas não é capaz de dizer uma só linha, uma só frase, uma só palavra para Deus do que fez, do que deixou de fazer. Ao contrário, meus irmãos, do que alguns pensam, a igreja não é um agrupamento de pessoas perfeitas, mas a reunião de pecadores salvos pela graça de Deus. Não somos salvos porque deixamos de pecar, nem deixamos de pecar porque fomos, estamos sendo e seremos salvos. Igreja é quando um grupo de pecadores em processo de santificação e transformação se reúnem para adorar a Deus. Eu, um pecador. Você, um pecador. Há um autor chamado Bruce Shelley, que escreveu um livro chamado Igreja, Povo de Deus, e ele disse a seguinte frase muito interessante, que expressa muito bem quem somos como igreja. Ele disse o seguinte: a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, não seria possível suportar o cheiro dentro dela. Profundo o que esse autor disse. O fato é que nós somos pecadores. Ninguém aqui é perfeito. Como alguns antigos teólogos diziam, a igreja é um corpo em que santos e pecadores se misturam. Mas eu acabei fazendo uma releitura desta frase da seguinte maneira: a igreja é um corpo em que os mais pecadores e os menos pecadores se misturam. Sabe qual a única diferença entre você e a pessoa que está do seu lado? É que a pessoa que está do seu lado é mais ou menos pecadora que você. Só isso. É mais ou menos pecadora que você neste momento. Só isso. Porque todos nós somos pecadores. Talvez a única diferença entre você e a pessoa que está ao seu lado seja exatamente esta. Talvez os pecados que você comete sejam diferentes dos que essa pessoa ao seu lado comete. Mas todos somos pecadores. Isso explica talvez, meus irmãos, o caráter paradoxal da igreja. Ao mesmo tempo que a igreja é conclamada pela palavra de Deus a denunciar o mal, a falar do pecado, a denunciar a iniquidade, a injustiça social, é esta mesma igreja quem acolhe aqueles que praticam o mal. Não para execrá-los, não para condená-los, não para expor as suas fraquezas, mas para, à luz da palavra de Deus, pregar o evangelho que transforma, que acolhe, que abraça, que regenera o pecador. O que é pecado? Da palavra grega martia, pecar é errar o alvo, fracassar ou perder a marca. Eu acho interessante esse último significado, perder a marca. Perder a marca não é apenas um erro inocente ou uma falha qualquer, porque todo pecado gera em nós sequelas, algumas visíveis, outras nem tanto. Algumas sequelas são imediatamente expostas, outras demoram um pouco mais. Mas o pecado é um problema que começa da vontade, do desejo. E quando perdemos a marca de Deus em nós, que é a santidade, nós perdemos o parâmetro, perdemos o equilíbrio, perdemos a régua, perdemos o limite. Quando nos afastamos de Deus, nós passamos a banalizar a graça do Senhor e pecamos sem nenhum tipo de constrangimento. O significado do pecado é tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus e interrompe, dificulta o relacionamento da pessoa com Deus. O pecado entrou no mundo lá em Gênesis capítulo 3, quando Satanás tentou o primeiro casal, Eva. Depois Adão também foi levado ao mesmo pecado. O pecado pode se manifestar através de palavras, atitudes ou omissão. O salmista disse o seguinte: vigiarei a minha conduta e não pecarei com palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Tiago disse o seguinte: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Estou sendo bem didático com vocês para vocês entenderem a complexidade deste assunto. O pecado inicia-se na mente, é nosso principal campo de batalha. Nós idealizamos na mente o pecado. Depois o pecado passa a ser desejado, cobiçado. E se esse processo não for interrompido, ele passa a ser praticado facilmente. O pecado é o principal responsável pelo sofrimento, pelo definhamento da alma. O pecado sempre é primeiramente direcionado a Deus. O salmista Davi declarou o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, os meus ossos se consumiam. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O pecado no início traz prazer, o pecado agrada, o pecado atrai. São luzes reluzentes, são cores que chamam a atenção, são cheiros que agradam, situações que nos atraem, mas depois só traz sofrimento. E parece, meus irmãos, que nós estamos perdendo o conceito de pecado aos poucos. Essa definição de pecado está intimamente relacionada ao conceito de santidade, a santidade de Deus. O problema é que a sociedade está aos poucos se distanciando do Criador e, portanto, deixando de acreditar na existência de Deus. E quando falo sociedade, eu falo sociedade interna, os crentes, que influenciados talvez por ideologias modernas, não estão mais acreditando na Bíblia, a palavra de Deus. Estão se afastando do livro, que é a nossa única regra de fé e conduta. E quando nos afastamos de Deus, perdemos a conexão com a principal essência, com o principal atributo que vem de Deus, que é a sua santidade. Sempre que a santidade de Deus é encontrada à luz da sua presença, o nosso pecado é revelado, o nosso pecado é exposto, é ampliado. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus é aquele que é facilmente convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, das suas fragilidades. E nós não gostamos disso, estamos, às vezes, vivendo uma vida distante da palavra, distante da oração. Na verdade, muitos evitam qualquer contato com Deus para que o seu pecado não seja revelado nem exposto pelo próprio Espírito Santo de Deus. E é justamente neste momento que eu percebo que os crentes que cometem deslizes precisam estar na presença de Deus. E eles se afastam. É na hora da queda, do fracasso, que nós precisamos estar em comunhão com Deus. Porque o Senhor traz à tona o nosso pecado, não para nos causar mal, para nos constranger, para nos expor, não, é para nos trazer libertação, alívio, cura. Tem pessoas que relativizam os próprios erros e sempre encontram uma justificativa. O pecado, aos poucos, está assumindo outras versões, está sendo atualizado, reescrito. Nós estamos renomeando o pecado e reduzindo a um simples erro ou algo normal. E quero falar de alguns exemplos, não se choquem, por favor. A homossexualidade é apenas um estilo de vida alternativo. O aborto é apenas o direito de escolha da mulher. Não importa se duas pessoas vivem juntas, fora dos laços do casamento, se elas realmente se amam, não há problema algum em viverem assim. Pornografia não faz mal a ninguém, apenas um desejo sendo suprido. Traição é normal. Para que ficar presa a uma só pessoa? É muito normal, pastor, ter um relacionamento aberto, sem prestação de contas, cada um faz o que quer. Que mal há beber umas e outras, dar um trago em um cigarro, fumar uma maconha, cheirar uma cocaína? Pastor, não há problema algum eu agredir a minha mulher? Qual o problema nisso? Olha só como o pecado vai tomando contornos difíceis. As pessoas relativizam tudo, não há mais um parâmetro, não há mais uma régua, um limite que fale para ela, não passe deste caminho, senão você vai cair e vai sofrer. E é preciso falar sobre isso à luz da palavra de Deus. Depois que nós nos acostumamos com o pecado, começamos a nos adaptar a ele e o nosso caminho para a santidade se torna um sonho muito distante. A Bíblia fala de pecados, a Bíblia dá exemplo de pecados. Nós precisamos entender que o nosso pecado ofende primeiramente a Deus. Todo pecado, embora tenha um pequeno começo, pode causar um impacto tremendo. O pecado sempre é direcionado a Deus como seu primeiro e principal alvo. Homens que às vezes se envolvem em relacionamentos extraconjugais, 30 minutos de prazer, 30 anos de sofrimento. Jovens que às vezes se envolvem com as drogas, um minuto de um trago, de uma bebida, de um gole, 30 anos de sofrimento, uma porta que se abre e este jovem não consegue mais voltar atrás. E outras questões, outros exemplos que eu poderia aqui citar. Um pequeno começo pode trazer um final desastroso. Como a Bíblia exemplifica o pecado? Passa a próxima tela, por favor. Parâmetro. Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Furtar é pecado, roubar é pecado, assassinar é pecado, dar falso testemunho é pecado. Está na palavra de Deus, são exemplos. São exemplos. Lá nos Evangelhos, no Sermão do Monte, Jesus falou sobre homicídio, sobre adultério, e ele chegou a afirmar o seguinte: todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar com desejo impuro, já em seu coração já adulterou com ela. Olha como Jesus é muito mais radical do que o próprio Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o adultério era físico. Aqui Jesus fala, não. Só em pensar em ter relações com uma outra mulher que não é a sua, o homem já está adulterando. E a mulher também. Isso é pecado. Jesus também ensinou o seguinte, Marcos, capítulo 7, de 20 a 23, o que sai do coração do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses males, disse Jesus, vêm de dentro e tornam o homem impuro. Falando de Paulo, 1 Coríntios, capítulos 5 e 6, ele fala da imoralidade na igreja. Corinto é uma cidade perversa. Os crentes em Corinto estavam sendo influenciados pela sociedade. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 5, 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Está na Bíblia. Agora, o que Paulo escreveu ainda em Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E Paulo diz aos crentes, assim foram alguns de vocês, assim foram alguns de vocês, antes da conversão. Mas agora, convertidos, buscando o enchimento do Espírito, grifo meu, voltando ao texto, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, essas práticas têm que ser aos poucos abandonadas. Uns terão mais facilidade de abandonar, outros não. Uns continuarão sendo inclinados a esse tipo de prática, deverão lutar constantemente contra elas. Serão o espinho na carne, mas precisamos lutar contra essas práticas. Gálatas 5, 19 a 21, Paulo fala sobre as obras da carne. Aí ele fala imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverti, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está na palavra. Aos Colossenses, instruções para um viver santo. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Paulo volta a dizer, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É por isso que Deus pesa a mão sobre os pecadores, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas, diz Paulo. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, que é a palavra chula, obscena, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara quando fala de pecado. É muito clara. E fala da consequência, que é a morte. E nós precisamos ter cuidado com o pecado. O pecado é enganador. Ele faz propaganda do que é e não entrega. Ele promete o que não pode dar. O pecado promete prazer e traz desgosto. O pecado é sedutor. Traz inicialmente um aroma atraente, mas no fim cheira a enxofre. O pecado custa caro, não vale a pena flertar com ele. Como está escrito em Romanos 3, versículos 10 a 12 e 23, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 7, de 21 a 24, olha quanto Paulo fala de pecado em Romanos. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Que homem sincero, que entendia que tinha sim fraquezas geradas no corpo. Ele lutava contra o corpo que levava ele ao pecado. Veja o que Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo 51, 2 a 5, logo após aquele episódio envolvendo o adultério com Bate-seba, o assassinato de Urias. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, sempre bate à minha porta, sempre tenta me levar para o fundo do poço. Ó Senhor, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Talvez Paulo e Davi foram os personagens bíblicos que mais conseguiram expressar as suas humanidades, suas vulnerabilidades. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. A nossa alegria é saber que Cristo ama os pecadores e gosta de estar no meio deles. Cristo não joga para fora os pecadores, ele traz para a sua presença. Jesus é o amigo dos pecadores. Lucas capítulo 5, 29 a 32, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Mateus abriu a porta da sua casa para receber Jesus. E havia muita gente ali comendo com eles, diz o texto, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Mas Jesus prontamente lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, perfeitos, mas pecadores ao arrependimento. Como é bom quando Jesus olha para mim e me vê como amigo dele, mesmo sendo pecador. Meus irmãos, volto a dizer do início, eu disse que essa mensagem é muito conceitual, são muitas informações à luz da palavra que devem nos trazer alento, a graça do Senhor. Mas eu preciso dizer agora os resultados quando o crente decide permanecer no pecado. Queria que você anotasse isso. Porque quais são as consequências quando o crente permanece na prática consciente do pecado? As suas orações não são respondidas. Deus parece que momentaneamente fecha a janela do céu e diz assim: ainda não, você não está preparado. Há pecados escondidos que você precisa confessar e abandonar. Causa, sim, sofrimento físico e espiritual, causa dor na alma. Traz também sequelas físicas. Tristeza, a vida fica muito mais difícil. A perda da alegria da salvação, do prazer de estar na presença de Deus. O pecado, sim, constante, diário, não confessado, é um impedimento à comunhão. O pecado também põe em dúvida a própria conversão da pessoa, porque se a pessoa peca deliberadamente, conscientemente, parece que ela não entendeu o que existe na conversão, que ela é batizada no Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E, principalmente, o que é pior, a prática constante, consciente do pecado, traz sobre nós a disciplina do Senhor. Aí, meu irmão, é pesado demais. Recebermos do homem a disciplina é uma coisa, mas quando vem de Deus, a disciplina pode ser muito mais difícil. Mas entenda uma coisa, acompanhado da disciplina de Deus, diferentemente da disciplina do homem, que nem sempre é acompanhada da graça, da misericórdia, da compaixão, a disciplina de Deus, por mais dura que seja e necessária, ela vem naturalmente acompanhada da graça, da compaixão e da misericórdia, da possibilidade de recomeçar. E para terminar, eu quero falar sobre o pecado e a graça de Deus. Não medo, não a culpa que o pecado traz, mas a graça vinda do Senhor. A graça de Deus nos leva ao altar da salvação, que é um favor imerecido. E Paulo entendia o pecado como um poder escravizador, que o maltratava, que o machucava. E o cristão não estaria agora mais debaixo das duras leis, das duras penas da lei, mas sim debaixo da graça do Senhor que restaura. Esta é boa notícia que quero deixar para vocês neste final. Romanos 5, 20 e 21, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Paulo não abomina a lei, não desconsidera a necessidade e a importância da lei, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6,14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E nesses versículos, então, Paulo nos mostra como a graça salvadora torna-se agora a graça santificadora. A mesma graça que nos alcançou no dia da nossa conversão é a graça agora que nos leva a um processo contínuo de santificação. Se a conversão é um ato, a santificação é um processo constante, que não pode ser interrompido na vida do crente. Começou no dia da nossa conversão, e sabe quando a santificação vai terminar, meus irmãos? Só quando o Senhor voltar. Lá, no dia da vinda do Senhor, a obra será concluída. A graça salvadora e a santificação são, de fato, a mesma graça, atuando em momentos distintos. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo. O Filho de Deus, como Salvador pessoal, talvez o extremo do pecado é o pecado da apostasia. O único pecado à luz da Escritura que não existe perdão, porque o que é apostatar da fé? É negar a existência de Deus, é negar a ação de Deus na vida da pessoa. Como resultado do pecado, da incredulidade, da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e ele depende da graça de Deus para ser salvo da morte eterna e também ser salvo da consequência do pecado. Para terminar, esta palavra que vai terminar, concluir, ser concluída domingo que vem. Falei semana passada sobre a oração, a necessidade da busca do avivamento através da oração. Hoje falando sobre a importância de entendermos o que é pecado, as suas consequências, mas semana que vem tem uma outra parte desta mensagem, domingo pela manhã. Para terminar hoje, eu quero dizer o seguinte, enquanto o pecado, meu irmão, não for amargo para você, Cristo não será doce. Enquanto você continuar tendo prazer no pecado, consciente, deliberado, você não vai sentir de fato a presença de Deus na sua vida. E a graça santificadora de Deus leva-nos a abandonar o que é errado e a praticar o que é certo. A graça não é permissão para continuar pecando, mas é uma autorização de Deus para a gente interromper o ciclo do sofrimento causado pelo pecado e recomeçar com o Senhor uma vida nova, transformada, santificada. E esta graça nos transforma de dentro para fora e nos faz viver já no presente século de forma sensata, justa e piedosa. E a graça do Senhor que fez de Paulo um homem, exemplo para nós, apesar dos seus pecados, esta mesma graça que pode fazer da mesma coisa na sua vida. É essa graça que nos mantém de pé, que nos faz prosseguir em meio às nossas fraquezas e limitações. Eu não sei, nem quero saber, e não tenho raiva de quem sabe, mas eu não sei qual é o seu pecado. Não sei, e não quero saber mesmo. Você sabe, eu sei os meus, eu sei as minhas fragilidades, conheço todas elas e as exponho para Deus e peço constantemente, Senhor, livra-me das tentações. Eu conheço as minhas fraquezas, ninguém aqui é perfeito. Meus irmãos, a graça de Deus nos nivela, como disse o pastor Ivênio dos Santos, por baixo. Que bom que aqui entre nós não tem mais santos e menos santos, somos todos pecadores, que merecemos a graça do Senhor que nos restaura. Eu queria pedir a você nesse momento, se você é crente em Jesus, você tem o Espírito Santo, e é o Espírito quem convence do pecado, é o Espírito. Eu queria que você, pela fé, cedesse à ação do Espírito Santo. E tem crente e fica brigando com Deus, que ouve a voz de Deus, que ouve a palavra, sabe o que Deus está falando, mas briga com Deus, e prefere às vezes dar mais ouvidos a outras vozes, a outros influenciadores, que não o Espírito Santo de Deus. Eu espero em nome de Jesus que você hoje se converta de ser cabeça dura, não seja mais cabeça dura, ceda. A melhor decisão que devemos tomar é entregar a nossa mente ao Senhor, ao controle dEle. Não deixa, meu irmão, minha irmã, que qualquer ideologia fale mais alto na sua mente. Não deixa, não permita. É a palavra de Deus que deve nortear as nossas decisões. Então eu espero que você agora ore a Deus confessando o seu pecado. Vamos cantar esse louvor que está sendo agora tocado. Eu queria que você agora, em oração, é um pedido que eu faço, confessasse a Deus o seu pecado, os seus pecados, e pedisse a Ele perdão. E pedisse a Ele que o transformasse, que o ajudasse nesse processo de restabelecimento da sua saúde emocional, da sua vida espiritual diante do Senhor. Peça a Deus o enchimento do Espírito Santo. Porque enquanto existir pecados escondidos, não revelados, não confessados, Deus vai reter a chuva do avivamento. O vento não vai soprar no meio de nós. Enquanto no meio do povo existir ainda pecados encobertos. Ó Deus, traga à tona, tem sido esta oração do teu povo. Revela o que está em oculto, em nós, primeiramente em nós. Eu não quero que você faça nenhuma acusação. Olhe para você, olhe para você. Mesmo pecador, Deus te ama. Mas Ele não quer que você continue na prática do pecado. João fala sobre isso. O que é nascido de Deus não vive no pecado, na prática constante do pecado. O que é nascido de Deus diz: Senhor, pequei, perdoa-me, restaura-me. Feche seus olhos agora, antes da oração, e ore a Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Ceda a vontade de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Arrependa-se, é a melhor decisão. Arrependa-se. Peça perdão, confessa o seu pecado. Dá nomes. Diz o que você fez ou deixou de fazer. O que pensou ou deixou de pensar. Fala para Deus. Ó Deus, eu intercedo agora pelo teu povo que confessa pecados. Agora, Deus, em nome de Jesus, perdoa. Perdoa. Que a tua graça permita que esta pessoa, que este irmão, que esta irmã, saia daqui hoje diferente da maneira que entrou. Renovado, transformado, liberto da culpa, do medo, da vergonha que o pecado traz. Do sofrimento na alma e no corpo também. Ó Deus, que a tua graça coloque essa pessoa novamente de pé, pronta para te servir. Que possamos lutar, ó Deus, contra as inclinações do pecado, contra as tentações. Queremos pedir o enchimento do teu Espírito Santo, porque crentes cheios do Espírito Santo serão mais fortes, terão mais força para resistir ao pecado e às inclinações para o mal. Obrigado pela tua palavra pregada nesta manhã, e o nosso pedido permanece. Deus, faça chover o avivamento sobre nós, em oração, em confissão constante, e na semana que vem, através de um arrependimento genuíno e verdadeiro. Transforma-nos, Senhor, é a nossa oração, e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode ficar de pé. Louvemos.